Muito bem, boa tarde. Está, claro, na Terra Nova. São 7 horas, 12 minutos. Começa aqui o programa Falar Claro, na Terra Nova. Retomamos as nossas emissões regulares, socorrendo-me da informação que me foi fornecida pelo Manuel Rocha Carneiro, a meio da tarde. De facto, é a 18ª temporada. Olha, eu perdi-me aqui. Espera aí. Rocha Carneiro tem que abrir os microfones. Todos abertos. Já está tudo aberto. Pronto. Bem-vindos. Portanto, 18ª temporada.
Exato. Começa hoje. Pois, e a cada temporada...
Programa não é? 261.
É verdade. Já vamos avançados. A cada nova temporada...
Já agora com o Manuel Rocha Carneiro e António Pinho, só para complementar a informação.
Pois, tivemos aqui um intervalo. Agora, com a cada nova temporada, no fim da chamada Silly Season, não é? Eu pelo menos, e acho que o António Pinho também, temos sempre a esperança que os assuntos sejam diferentes. Mas o nosso país tem esta monotonia temática, não é? Que voltam sempre os mesmos assuntos. E este ano, para não variar, o ano letivo volta a ser tema de conversa, não é? Com a falta de professores, e não há professores que cheguem e tal. Que nos lembra sempre que não há fome que não deem fartura, nem fartura que não deem fome. Aqui há 10 ou 15 anos havia professores a mais, vinham os especialistas da demografia a dizer, não admira, muitos professores, as crianças cada vez são menos, professores a mais, toca enxutar... Perdão a expressão, não é? Enxutar as pessoas para fora da profissão e tal. De repente, agora, afinal, já fazem falta e não se sabe. Isto tudo mostra que, às vezes, as escolas funcionam mal, mas tem muito pouco a ver com os professores. Tem a ver com aqueles que, não tendo querido ser professores, se arvoram o direito de organizar uma coisa que não sabem fazer. Porque, pronto, temos que dizer a verdade. Há pessoas com mais jeito para umas coisas, outro mais jeito para outras. E nem sempre quem manda sabe muito bem mandar, não é? Ou glória de mandar, ou vancobiça, não é? Dizia o velho do Restelo. Mas o velho do Restelo, durante muitos anos, foi tomado como uma figura agoirenta, mas na realidade era a voz da razão, a voz da calma e da experiência, não é? E devíamos ir à procura dessas referências. O faltarem professores é uma dessas coisas como nós espantarmos de nascer o sol de manhã. Olha, nasceu o sol. Claro, o sol nasceu, é normal, e logo à noite vai-se pôr, e depois é de noite, e depois vem outro dia. Faltarem ou haver professores é uma coisa que se sabe sempre com imensa antecedência, porque uma criança nasce. Não é? Precisamos de um bloco de partos, não é? Também é uma coisa que as pessoas esquecem. Pronto. Bloco de partos e essas coisas
pode,
todas.
Pode-nos ficar a nascer.
Mas depois, passar 3 ou 4 meses, precisamos de instituições que tenham puericultoras, que possam tomar conta das crianças, dos bebés, para os pais poderem ir trabalhar. E, portanto, quando nasce uma criança hoje, nós sabemos que daí a 3 ou 4 meses vamos precisar de alguém que tome conta dela. Pronto. Há uma antevisão da necessidade. E que daí a 3 anos, por exemplo, vamos precisar de um jardim de infância, de um educador e tal. E que daí a 5 ou 6 vamos precisar de professores do primeiro ciclo. E que daí a 9 ou 10 vamos precisar do segundo ciclo, do secundário. E quando eles já forem crescidos e beberem cerveja na Praça do Peixe, vamos precisar de professores universitários e mais. E se os mandarmos todos para longe de casa, até vamos precisar de quartos onde eles durmam e de cantinas onde comam, etc. Ou seja, nada é mais previsível do que a educação. Não é? Nasce uma criança, pronto, a gente já sabe que vai haver este percurso. E, portanto, eu espanto-me sempre com o espanto dos nossos decisores não saberem o que hão de fazer em relação à educação. Porque a educação é uma coisa muito simples. Os seres humanos fazem isto há... dezenas, muitas dezenas de milhares de anos, não é? Nasce uma criança, alguém tem que perder tempo, entre aspas, a educá-la, a ensiná-la a caçar, não é? A ensiná-la a vestir-se, a ensiná-la a lidar com o mundo. E, portanto, educar crianças é o que os seres humanos fazem há milhares de anos. Começou por ser a família, agora já não é só a família, mas tudo é previsível. Não havendo nenhum acidente de percurso, tudo é previsível. Portanto, basicamente, sempre que há problemas com esta organização que se chama escola, é sempre a prova de alguma incompetência, algures, não é? Agora cada um procura lá onde lhe apetecer, porque eu já não faz parte da minha preocupação estar a dizer isso. De qualquer maneira, é preciso saber que as instituições, antes de mais, são as pessoas. Durante muitos anos, logo a seguir à Revolução dos Escravos, a grande preocupação era que era preciso fazer mais salas. Porque, pronto, porque se decidiu que as turmas tinham que ser mais pequenas, então não é a mesma coisa alojar turmas de 40 alunos ou turmas de 20. Portanto, eram precisas mais salas. Mas esse déficit de equipamento foi todo desaparecendo e, portanto, agora o que precisamos é de pessoas. Porque são as pessoas, de facto, que fazem as instituições. Mesmo na escola mais velhinha, entendam-se bem os professores e os alunos e pode estar ali uma grande escola. E noutra super moderna, não é? Pode não estar a acontecer nada de relevante. Enfim, cada um pense lá o que entender, mas é incrível como ao fim destes anos todos isto continua a acontecer. Outra rábula recorrente é esta do... Depois o Pinho, claro, quando quiser interromper.
É a rábula
do aeroporto, do segundo aeroporto de Lisboa, que eu adoro isto. A OTA, eu comecei logo a comprar hectares à volta da OTA, não é? Alcochete, Montijo, Jamé, essas coisas todas. Mas eu tenho uma proposta revolucionária. Eu não sei se algum governante nos vai ouvir. Acho que o Pinho até vai estar de acordo comigo. Que é esta ideia de que conjuga dois fatores. Se nós formos para um aeroporto secundário em Paris, como o de Beauvais ou assim, levamos mais de uma hora a chegar ao centro de Paris em autocarro. Há umas navetes, aquilo que eles chamam umas navetes. Nós comprámos um daqueles voos baratinhos, low cost, para aquele aeroporto secundário.
Por isso é que vai para Beauvais.
Exato. Vimos num autocarro
Londres,
que custa mais do que o voo. O voo no avião, não é? Portanto, o autocarro é mais caro para 80 km do que o avião. Pronto, ok. Paradoxos da economia moderna. E levamos mais que uma hora. Mas agora nós vamos ter uma realidade fantástica, que é o comboio de Lisboa ao Porto, daqui a 7 ou 8 anos, vai levar 1h15. Então eu tenho uma proposta para o governo ou para os outros que vierem a seguir, que é esta. O melhor segundo aeroporto de Lisboa chama-se Sá Carneiro. Os turistas que não
querem... É o nosso Beauvais.
Não é? Os turistas que não querem pagar aquele suplemento enorme para aterrar no centro da cidade e sobrevoar a ponte sobre o Tejo, parece que estão a chegar a São Francisco, não é? Aquela coisa toda, pagam o TGV para ir para Lisboa. Conclusão, aterra no Sá Carneiro, que tem uma vantagem. O gestor do aeroporto veio dizer no outro dia que o aeroporto de Sá Carneiro, antigamente conhecido por Pedras Rubras, não tem problemas para se expandir porque há para lá terreno que nunca mais acaba. Quer dizer, eu não sei, mas imagino que seja verdade.
E é o melhor, não é?
Pronto.
Um dos melhores da Europa.
Então já viram isto? O melhor, o Rui Moreira ia ficar feliz, não é? Então, parecia quase o Bolsonaro antigamente que dizia que em Lisboa pagava-se portagem, mas que no Porto ninguém pagava lisboagem, não era? O Bolsonaro brincava muito com isso. E aqui era a mesma coisa. Já viu que é o presidente do Porto dizer assim, nós somos o aeroporto de Lisboa. Era um espetáculo. E em Lisboa não ia ter um aeroporto do Porto. Mas pronto. Aeroporto.
Até o Estádio Nacional é da Oeiras.
Impressionante. Portanto, esta é a minha proposta. Devia-se poupar uns milhares de milhões de euros. Porque já agora bem basta o que se tem gasto na TAP, não é? 3.500 milhões. Assim, é tanto dinheiro que a gente nem consegue imaginar quantos pares de óculos temos que comprar para cobrir isso, não é? E ficávamos com o problema resolvido. Duplamente. Eu parece que estou a brincar, mas estou a falar a sério. Que é, os bilhetes de TGV são de um preço muito elevado. Portanto, das duas uma. Quando um comboio que faz Lisboa-Porto numa hora e 15 não custa tanto como estes comboios que nós temos, os pendulares e outras coisas, vai custar três vezes mais. E das duas uma, ou se subsidia e depois somos todos a pagar, porque nenhum de nós consegue aqui explicar porque é que alguém precisa ir de Lisboa-Porto numa hora e 15. Porque hoje em dia, eu gostava de dizer à rapaziada da Construção Civil, existem telemóveis. Se eu quiser falar com um sócio ou com um colega académico ou outra coisa, ligo o Skype ou outra coisa qualquer e falo. Ah, vá, estás bom e tal. Coisa. Ou quero mandar documentos, vai tudo por mail, já nem vai por fax, já ninguém tem fax, não é? É um ficheiro anexo, um PDF e tal. Portanto, quem é que precisa de ir de Lisboa ao Porto ou do Porto a Lisboa numa hora e 15? Na verdade, são mesmo esses clientes que eu falei. São os turistas que chegaram numa viagem curta e pensam assim, não... Tenho que ir para Lisboa o mais depressa possível, porque isto do Porto não tem interesse nenhum. E eu, quero ir para lá muito depressa, vou pagar o suplemento para ir no TGV. Portanto, Pensem nisso. Se calhar era uma boa medida de poupança esta questão do TGV. Não sei se o Pinho está de acordo comigo.
Mas António Pinho.
É aqui, muito boa tarde a todos. Até estava aqui a pesquisar. Porque há uma capa do Público, e eu, sinceramente, aqui a fotografia não tem muita definição, e eu não estou a conseguir ver exatamente, apesar de uma das mudanças do nosso verão para cá, foi eu estar aqui de óculos para ver ao perto, mesmo ampliando, só que aqui no telemóvel engana, porque quando amplia perde definição.
Mas é recente essa.
Não, eu só não consigo perceber se é 95 ou 98.
Portanto,
a capa aqui é 6 de julho, parece-me, ou de 95 ou de 98, 9, não consigo ver aqui a outra letra, é 1900, mas século passado é de certeza, que é 1990,
espetacular,
só não consigo ver o último número. E diz assim, TGV, portanto, Grupo de Trabalho, tem pronto plano para comboios de alta velocidade. Isto consigo ler tudo. TGV vai ligar Lisboa ao Porto em 1h15. Portanto, isto vai para quase há 30 anos.
Então, os comboios não evoluíram nada.
10 anos para unir as duas maiores cidades portuguesas. E o investimento será de 1.000 milhões de contos. Portanto, ainda era em contos. Mapa proposto consagra aeroporto na OTA e duas grandes estações no Porto, Gaia e Pedras Rubras. Portanto, a capa podia ser a dois.
Uhum.
Não é? Portanto, a OTA.
E com vantagens, porque.
Ainda não se sabe. Se calhar ficava mais barato, de certeza. Não sei se onde é que íamos arranjar os contos, mas pronto, há de haver aí em stock, não é? Portanto, é exatamente
a mesma
coisa. E depois tem a capa do Público de hoje, de agora, não é? Que já não dá destaque, não dá grande destaque à coisa. E o comentário aqui tem aqui uma coisa pequenina que diz: Ferrovia, PPP podem estar de volta para pagar a alta velocidade. TGV ligará a Porto e Lisboa em 2 horas. Já está em 2028, portanto já é menos ambicioso.
Exato.
Governo admite PPP para alavancar investimento de 4.500 milhões. Ora, mas já não é aquela coisa de uma página inteira. Okay? Portanto, é só um bocadinho. E aqui um comentário quase engraçado aqui no Twitter aqui de um senhor, que eu nem estou a ver bem quem é, diz que o Público aprendeu alguma coisa em 20 anos, não é? Portanto, cautela, não é? E portanto, isto do TGV, do aeroporto, de facto, é uma coisa absolutamente extraordinária. Quer dizer, não é? Isto será gozar com as pessoas, não é? Quer dizer, não sei se haverá outro termo, não é? Porque agora há mais um estudo, agora, enfim, PS, PSD, enfim, quem por lá anda. É absolutamente extraordinário, não é? Esta, quer dizer, o que se conseguiu nestes anos todos foi não fazer rigorosamente nada. Não é? Ponto final. É, quer dizer, agora já se fala em substituir, pois já este, não é? Quer dizer, os fundamentalismos aqui todos, já querem proibir as viagens de avião internas, as viagens de menos 6 horas que se fazem de comboio porque gasta menos tempo e menos poluição, etc. E isto, eu diria que isto se chama governar, não é? Quer dizer, chama-se governar. O Rocha Cunha estava a dar o exemplo da educação, não é? Que as crianças nascem hoje e daqui a X anos vão precisar disto, vão precisar daquilo, aos censos, já o. Hoje em dia, quer dizer, falar em censo hoje em dia até já é um bocado
contrassenso.
É, quer dizer, há tantas formas hoje em dia, não é? Quer dizer, é tudo automático, é tudo na hora, etc.
Devíamos ter um censo permanente.
Falarmos em censo, quer dizer, é algo que é absolutamente permanente, não é? Se nós vamos já até entidades privadas, como, não é? como fundações. A Fundação agora
Francisco Manuel
dos Santos tem lá, não é? Quer dizer, as profissões, as formações, os gostos, enfim, tudo, que é uma coisa de facto de verdadeiro serviço público. Aliás, não sei se há algum serviço público que preste aquele serviço que é prestado por esta Fundação. E portanto, isso chamar-se-á governar, não é? Quer dizer, eu quando andava a estudar, um dos meus professores mais ilustres, que era o professor Baquero Moreno, que faleceu até, já não foi há muito tempo, ele dizia-nos uma coisa que, nós estávamos a aprender história e tal, o pior que podíamos fazer era enganar toda uma geração, se errássemos, não é? Se fôssemos fracos. mas pelo menos não matávamos ninguém, não é? Quer dizer, se não fosse medicina era pior e tal, não é? E nós quando vemos que na medicina, por exemplo, na saúde, em Portugal não se consegue sequer saber quem é que vai trabalhar no fim de semana a seguir. Portanto, não se consegue saber hoje se amanhã ou além a maternidade em Aveiro vai estar aberta ou não. Portanto, já se falou aí num site, numa coisa, nós temos que ir ver, não é? Portanto, a senhora ali na hora da verdade tem que ir ver qual é que é a maternidade que está aberta. Porque dizem, não sei o quê, anunciou hoje que a maternidade de Portimão vai estar fechada até às 9 horas da manhã, não sei o quê. Ora, aquilo é uma notícia há um minuto. E, portanto, isto chama-se governar, não é? Quer dizer, porque qualquer pessoa sabe que, acho eu, não é? Quer dizer, como diz o Miguel Esteves Cardoso, qualquer pessoa que não tenha que se descalçar para contar até 11, sabe que há um serviço a funcionar, não é? Quer dizer, a questão dos professores, lá está a tal coisa, não é? Quer dizer, nós sabemos que vão fazer falta, nós sabemos que vão nascer, nós sabemos que não vão nascer, nós sabemos que se vão aposentar, toda a gente sabe isso. Mas apesar de tudo, pronto, ainda é uma coisa que se pode dizer, pronto, ok, isto, meia dúzia de anos, a criança, até lá, a coisa à portuguesa, não é? Há alguma coisa que se sabe arranjar. Agora, as pessoas estão a morrer na semana a seguir, no dia a seguir, não é? Quer dizer, aquela senhora que andou, que veio do Seixal até Leiria ou até Santarém ou não sei o quê, não é? Para ter uma vaga, andou dentro de uma ambulância aquele tempo todo, e depois a ministra, isto, enfim, quer dizer, não tem a ver com a ministra, é assim. Como diz o velho ditado, que anda gafanha, não é? Quer dizer, quem não pode, quem não tem, não se mete, não é? Quer dizer, porque as pessoas, quando vão para ministros, ou quando vão para secretários de Estado, ou quando vão para seja lá para o que for, têm que ter consciência da gravidade e da responsabilidade daquilo que estão a assumir, não é? Porque, e se não o conseguem fazer, das duas uma, ou não sabem para o que vão, e são incompetentes, são inconscientes, ou sabem para o que vão e sabem que não conseguem, são incompetentes e são inconscientes, porque, na verdade, não resolvem problema nenhum.
Às vezes não será também a falta de vontade de tomar decisões e as comunicar às pessoas. Porque essas urgências isso... que fecham, tanto quanto eu percebi, eu posso estar enganado, vocês me dirão. O que as pessoas estão impedidas de fazer quando uma urgência está fechada é chegar lá pelo seu pé. Mas no caso de uma emergência, as pessoas ligam para o INEM ou ligam para a saúde 24. E, portanto,
a outra senhora
veio distribuída
no Seixal até Santarém.
Mas está a ver, aí é fácil de identificar.
Não foi de TGV.
Exato, é fácil de identificar o que é que está errado. Essa distribuição dos doentes urgentes é feita por um serviço centralizado, que esse é que tem que funcionar. Eu percebo que se diga, se houver falta de recursos humanos numa certa área, que se diga às pessoas, olhe lá. Não apareça pelo seu pé, porque aquilo pode estar fechado. Ligue para tal. Isso tudo bem. Qualquer um de nós tem uma emergência médica. Não somos nós que decidimos qual é o hospital ou o centro de saúde que nos trata. É exatamente os serviços de emergência que vão decidir. Vai para o Porto, vai para Coimbra, vai para aqui, vai para lá. Tudo bem. E isso funciona. Agora, se as pessoas vão pelo seu próprio pé e chegam ao sítio e batem lá com o nariz na porta... também não se justifica, porque é preciso. Para isso é que servem os órgãos de comunicação, não é? Dizer às pessoas, vivemos uma situação de escassez
Mas vivemos porquê? Foi de repente, não. Os médicos
foram
todos para a guerra da Ucrânia, não.
Não sabemos. Pode haver voluntários.
Para trabalhar para as trincheiras, não. Quer dizer, portanto, houve alguma mobilização, não é? Quer dizer, lá como o Sr. Putin, e ainda estou a fugir agora pelas fronteiras dos médicos. Portanto, tudo isso já tinha acabado, não é? Já estava tudo resolvido.
Para chegar tudo
isso já estava tudo resolvido, não é? E há meia dúzia de... Já não foi à meia dúzia, já foi quase à 10.
Eu acho que
se resolveu esse problema, não é?
Nós temos que manter-nos muito atentos a tentar ouvir
em 2012, não é? Houve uns senhores malvados que governaram este país e que quiseram fechar a maternidade Alfredo da Costa, não é? Que é a maternidade VIP de Lisboa. Mas então acho que a maternidade onde eu nasci vai agora ser fechada. Quer dizer, deixa de nascer ilustres Eu não sei quem é que nasceu lá, não é? Mas vamos imaginar que...
É metade dos lisboetas.
Se calhar nasceu lá o... Para os José Saramago, os nossos mais insignes, pronto. Não, não era o caso dele, que era uma pessoa... Que não era, quando
mas
nasceu,
certo é ter nascido.
Quando nasceu não era uma vedeta ainda, não é? Mas vamos imaginar que era o nosso César de Queiroz, que era o nosso Camões, que era não sei quem. E se não for lá, nunca mais vamos ter mais Camões nem mais César de Queiroz. Porque é lá, quem nasce lá... É a mesma coisa que andar em Oxford ou Cambridge ou não sei o quê. Se não se for lá formado, não tem aquela qualidade. Ora, se não se nasce na maternidade de Alfredo da Costa, não se tem aquela qualidade, pois, não é?
Por alguma razão, os ingleses mantêm essas instituições seculares. Ali há qualquer coisa.
Portanto, fizeram dois cordões humanos, não é? Eu até fui pesquisar, não foi um, foram dois cordões humanos. Portanto, aquilo deu obgente. Eles chamaram a rapaziada para um cordão, mas chegaram lá e tiveram que fazer outro. Porque havia gente a mais, teve que fazer a primeira fila, devem ter feito ali um rateio, a ver quem ficava na primeira fila e na segunda fila. Ora, agora, hoje em dia...
É rolar um cordão à volta do pescoço da maternidade.
Hoje em dia já se fala em concentrar recursos, que é uma coisa que não é preciso ir a Coimbra para perceber isso. Não é? Se eu tenho 3 médicos num lado, ou 10, mais 10 no outro, se daqueles 10, 5 têm que folgar, 3 estão de baixa... Ora, 2 não mantém o serviço aberto. Se tiver 20 do outro lado, se 6 folgarem e 4 tiverem de baixo, ainda fico com 10 para ter o serviço a funcionar. Isto é uma coisa absolutamente banal, dentro de uma cidade. Não é?
Claro.
Porque há muitos anos que as mulheres delas iam nascer a Badajoz e não sei o quê, e isso nunca incomodou ninguém. E era uma rodapézito. É? Quando foi em Lisboa, quando foi, não sei, aí caiu o Carmo e a Trindade.
Claro, houve uma amplificação da situação.
E portanto, e depois tivemos a questão, não é, da ainda agora vimos isso, não é, quer dizer, da saúde. Assim, a Ministra da Saúde, que tudo bem, passou lá o que passou, etc. Quando a senhora se demitiu, não é, o Primeiro-Ministro demorou 15 dias até escolher um homem do partido do aparelho. Que já foi Estado de Estado do Sul, aliás, como todo o governo, não é? Todo o governo já foi do engenheiro Sócrates, não é? E portanto.
Sei que é experiência.
Todo, é gente experiente, é gente batida na coisa, não é? Um governo de maioria absoluta. Em meia dúzia de anos. Em meia dúzia de anos, não, há anos, meses. Não é? Portanto, o governo tomou posse em 30 de março, ou 31 de março, ou não sei o quê. Portanto, temos as férias parlamentares, que serão julho e agosto, pelo menos. Portanto, estamos a falar aqui de 4 meses, não é? Ora, em 4 meses tivemos um ministro que veio do aparelho, não é? Um homem que conhece a saúde como ninguém, e agora quando é para ir à Assembleia não vai porque está à espera de um estudo, não é? Porque tanto os deputados do PS não deixam o ministro responder à Assembleia porque está à espera de um estudo. Portanto, se não conhece o dossiê, não é? Quer dizer, e esta coisa que nós falávamos há pouco do ser preciso aqui, governar, não é? A questão, como é que se explica a questão da TAP, por exemplo, não é? Porque a TAP tem tudo a ver com o aeroporto, não é? Quer dizer, termos um aeroporto aqui ou acolá, termos os tais hubs e os slots e não sei o que, até parece, ao que parece, que há aviões que levantam e pousam sem ninguém só para manter o tráfego, não é? Para não perder o lugar, digamos assim. Mas este governo mal chegou, não teve problema nenhum em reverter a privatização da TAP. Porque a TAP, não sei o quê e tal. Agora, não é? Ao que parece, está a privatizar a TAP novamente.
É uma alegria.
Que é uma coisa extraordinária.
Não, não, não te esqueça que as.
É uma coisa absolutamente
antigamente as costureiras e as senhoras mais idosas diziam que fazer e desfazer tudo é trabalhar. Não é? Faziam a malha, mas desfaziam.
Então. Mas não interessavam aqueles senhores e interessaram outros?
Papinho, vamos agora aqui invocar. Dois exemplos do conhecimento político. Um curso absolutamente obrigatório para quem quiser perceber a política é ver as duas séries do Yes Prime Minister e Yes Minister.
A dada altura.
Isso ainda foi há mais tempo que eu não sei o TGV. Isso é do tempo da. Pois é, dos anos 80. Que era o programa da televisão favorito da senhora Thatcher. Porque ela olhava para aquilo e dizia assim: pois é mesmo isto. Eles, mas existem os livros. Quem não quiser estar à procura dos episódios, vai aos livros. É muito interessante. A dada altura há uma funcionária. Uma alta funcionária da administração pública lá inglesa, que vem sugerir ao ministro que crie novos procedimentos para a avaliação de projetos. E um que é, na definição do projeto, tem que estar as definições de sucesso ou insucesso do próprio projeto. Dizer assim, bom, nós vamos fazer isto para obter estes resultados. O projeto é um sucesso se conseguirmos isto assim assado. E é um insucesso se conseguirmos isto assim assado. Logo, o secretário boicotou aquilo tudo para que... O que é que se havia de fazer? Se a administração fosse avaliada com base em critérios objetivos, era uma desgraça. Mas nós temos um livro publicado aqui há uns anos...
O Sir Humphrey, que era o nome do gato do Norte-Americano.
É um livro interessante. Que era sobre exatamente a questão das PPPs, que se chama Como o Estado gasta o nosso dinheiro, ou desperdiça o nosso dinheiro, peço que me perdoem se me enganar, do juiz do Tribunal de Contas, Carlos Moreno, que explica exatamente todo o mecanismo das PPPs e como tudo aquilo não obedecia aos bons critérios de eficácia e de eficiência que deviam presidir ao uso e à distribuição e à aplicação das finanças públicas. Portanto, todos estes grandes projetos, quando eles começamos a ouvir milhares de milhões, deviam ter estes critérios, que é assim, como dizia a grande Odete Santos, uma vez para o engenheiro Guterres, contou-lhe a história daquele alentejano que chega à casa, eu acho que já contei aqui a anedota, mas não faz mal se os nossos ouvintes se rirem, que vê a mulher a pintar-se e diz, ó mulher, porque é que estás a fazer isso? E ela diz, é para ficar mais bonita, e ele tem esta resposta, então e porque é que não ficas? Não é? Porque é que tu não ficas? E Odete Santos contou isto ao engenheiro de Texas. Estava lá a dizer que ia fazer não sei o quê, que ia ser uma maravilha. Ela disse, pronto, lembra-me isto. Exatamente. Vamos pintar tudo, mas temos de dizer que tem que ficar mais bonito. Quais são os critérios para ficar mais bonito? São os critérios de resultado. Dizemos assim, vamos aplicar esta reforma ao sistema de pensões. Por exemplo, qual é o objetivo? O objetivo é que seja mais sólido, que seja mais isto, seja mais aquilo. Se não ficar, é porque o projeto era uma andota, estava mal feito. Nós, em Portugal, temos uma técnica diferente, que é, em vez de alterar a nossa forma de proceder, alteramos os critérios de avaliar. Dizemos assim, nós vamos fazer isto para ver esta coisa. Oh, Deus, afinal não funciona. Vamos lá mudar a lei. Mudar a lei. Não, vamos lá, é mudar a forma de funcionar. Não é? Temos esta fórmula, é maravilhosa, vai manter a sustentabilidade durante os próximos século e meio. Ao fim de 10 anos não funciona? Não, vamos alterar a lei. Não, vamos é reconhecer que a fórmula estava errada e vamos corrigi-la. Essa é que é a questão.
E as pessoas têm que ser sérias, não é?
Pronto.
Que é um bom princípio.
Pronto.
Eu vi esta, agora houve esta questão.
A seriedade é uma coisa muito complicada.
Sérias neste sentido.
Não,
tem que ter. Não. Também não. É verdade que.
Estou a perceber qual é o sentido.
Esta questão agora do que se passou com o marido da ministra, etc. É? Em que há um parecer que diz que a lei é obscura, que é um termo, ou que tem zonas obscuras. Claro. Que é um termo interessantíssimo, não é? Quer dizer, até pouco
tempo. Tem jeito, parece, as zonas obscuras.
Agora, não é? Quer dizer, só há duas hipóteses, não é? Vamos acreditar na boa fé de toda a gente, não é? Que o senhor concorreu aos fundos, fez tudo direitinho, e vamos dizer assim, ei, pá, só por ser marido da ministra o homem não podia ir aos fundos. Mas qual é que é a resposta óbvia para isto? É que não, obviamente. Então, quer dizer, porque houve gente certamente que ficou fora daqueles fundos.
Porque nós temos um critério.
Ou então houve gente que nem soube deles.
Porque na nossa política gerou-se este hábito de dizer que tudo o que não é ilegal é lícito.
Precisamente.
E não é verdade. Estávamos desgraçados se as leis tivessem que codificar tudo e mais alguma coisa. Não. Há muita coisa que pode ser ilícita, ser... Não ser ética, não ser correta, não tem que haver uma lei. Então, agora todas as coisas erradas que as pessoas fizessem tinham que ir para a cadeia X dias e não sei o quê.
Não, funciona assim.
Mas há valores que nós temos que partilhar
agora,
todos.
Agora imaginemos, é aquilo que o Rocha Carneiro estava a falar, foi por isso que me lembrei, que agora mudamos a lei e dizemos familiares, diretos, não sei o quê, não podem concorrer a fundos que dependam diretamente, não sei o quê. Ok, daqui para o futuro. Já o marido não vai dizer, até melhor divorciarmos primeiro. Agora, e daqui para trás?
Quer dizer, é um espírito muito italiano.
Este senhor, que eu, atenção, a ministra até se comportou com bastante dignidade lá na comissão. Mas este senhor vai dizer assim, não, mas quando eu fui lá isto ainda era legal. Agora já não é. Pronto. Agora mudou a lei e já não ia. Não é? Quer dizer, portanto, esta falta de, de, de tato, não é? Quer dizer, aquilo que se passou, e eu até tinha aqui, os assuntos vão-se cruzando, não é? Esta questão que passou ontem na Assembleia, não é? É uma coisa. A senhora continua a ser deputada, tranquilamente, na esperança que ninguém se lembre mais da senhora, não é?
Basta não falar mais.
Bastava.
Desculpa ao fim da bancada,
bastava no. Fiquem calados, não digo mais nada, não é? Quer dizer.
Quantos e quantos nós nem sabemos que existem?
É normal. Nós temos a ministra que disse que o problema do Covid ia ser bom para Portugal, ia ser uma oportunidade, não é?
Nota-se que a nossa agricultura
está impecável, não é? E, portanto, esta senhora não só disse que o deputado não podia dizer aquilo e tal, o senhor não pode dizer isto, não está na hora de trabalho, o senhor não pode dizer isso, não sei o quê, como disse que há de pagar as atas, não é? Como comparou aquilo que o deputado disse com o café que tinha tomado, ou o chá, ou o concerto que tinha visto, ou não sei o quê. É uma coisa absolutamente extraordinária. Quer dizer, o André Ventura, que é o André Ventura, não é? Eu nunca ouvi dizer uma coisa daquelas, por exemplo.
Papinha, agora lembrou-me.
Eu nunca ouvi o André Ventura dizer: o senhor tem que apagar isso imediatamente. É aquela coisa do retiro o que disse. Ok.
É um lapso.
Não, mas retira o que disse, não sei o quê e tal.
Retira.
Agora.
Mas retira o que disse, mas fica registado.
Claro que disse. E agora, o apague da iata, isto é uma coisa que não lembra ao diabo, não é?
É uma coisa complicada.
E depois a seguir, não é? Vem a história do Ministro da Saúde e tal. Ora, em 3, 4 meses de Assembleia, de legislatura, o PS já chumbou 8 audições de governantes. Isto dá para aí 2 por mês, ou mais. Portanto, a Assembleia da República tem como função fiscalizar o governo.
Mas está a ver, não é bom sinal.
Pronto. É um péssimo
mas
sinal.
Mas é assim, nós temos que nos habituar.
O ministro Manuel Pizarro, que é um político experientíssimo, não é?
Não devia ter problema nenhum em chumbar.
Veio dizer que o PS fez muito bem em chumbar a sua ida à Assembleia. Eu até podia dizer, eu por mim vou já lá amanhã, não é? Mas as pessoas.
Está enferrujado. Isso é uma falta, é uma certa ferrugem.
Ou ferrugem ou impunidade.
Muito do que se faz, faz-se porque se pode.
Exatamente, não é? Esse é que é o grande problema, não é? Qual é que é o modelo, não é? Desta senhora, não é? Por exemplo, quando a Ministra da Saúde se demitiu, o Primeiro-Ministro disse que não estava a contar com isso, mas que agora estava muito ocupado. Tinha que preparar o Conselho de Ministros e tal. Tipo, tenho tempo de pensar nisso. Bem, quer dizer, a Ministra da Saúde, não é? Que foi durante 2, 3 anos a Ministra mais importante de todas.
E que temos que reconhecer que terá tentado, na medida das suas possibilidades, fazer o melhor que pôde.
Sim, no fim, isso toda a gente.
Como é óbvio, quando a pessoa
isso toda
se demite,
até o Paulo Coelho. Até o Paulo Coelho tentou.
O problema é que nós passamos a vida a ver as segundas intenções por trás das ações das pessoas. Agora, o Pinho, é engraçado, lembrou-me uma coisa que costuma dizer às vezes, que é... Ou é uma citação, agora já nem sei precisar, que é, diz-se o que vai acontecer amanhã e depois da manhã explica-se porque é que não aconteceu.
São os economistas.
Exato, os economistas que são especialistas nisso. E, de facto, não devemos permitir que os políticos em exercício, os governantes, fujam a essas explicações. Nós precisamos saber. Tem que passar por essa prova de explicar porque é que afinal o que disseram não aconteceu. Embora, se fosse melhor que tudo acontecesse como eles nos disseram.
Até podem dizer, ainda bem que não aconteceu.
Às vezes até pode acontecer. Portanto, há coisas que é preciso serem explicadas para nós como cidadãos nos mantermos, estarmos tranquilos. Não é? Por exemplo, nós... guerra, vamos deixar um bocadinho para mais tarde. Mas quer dizer... um bocadinho só de guerra, porque nós tivemos agora meses e meses.
Já houve guerras que demoraram mais de 100 anos.
Pois, também é verdade. Esta, eu acho que esta, temos não tempo. Sei se está para durar, porque eu tomei aqui umas notas e de facto, a comunicação têm vivido a comunicação social dos vários países. Nós vamos à procura dos jornais e ouvir os telejornais de vários sítios e parece quase que há um guião aqui do nosso lado, não é? Há aqui o nosso lado. Toda a gente diz o mesmo.
Deve ser a maior conspiração de todos os tempos.
Há uma... Não, o que é engraçado é que há uma...
Nem aquele livro do Dan Brown, aquele... O Código da Vinci.
Exato.
Nem o Código da Vinci está tão bem montado com esta conspiração.
Esta coisa está engraçadíssima. Faz com que nós vivemos num mundo um pouco bipolar, não é? Quer dizer, para um lado temos um inimigo aterrorizador e depois é um inimigo que dia para dia perde. É um inimigo aterrorizador, mas perde todos os dias, não é? Bombardeia-se a si próprio, faz umas coisas. Portanto, vai haver a tal altura uma surpresa, imagino eu, ou para um lado ou para o outro, quando houver um desfecho para esta coisa. Mas... A coerência interna das notícias, nós não precisamos de ter informação de vários lados para, às vezes, poder perceber que uma forma de apresentar uma situação é ela própria ilógica. Não faz sentido, não é? Não faz sentido. Temos um caso agora engraçadíssimo que eu tenho curiosidade de ver, que é esta questão dos gasodutos. Isto é só para nos falarmos da guerra, só a questão dos gasodutos. Um país tem... dois gasodutos que lhe custaram milhares de milhões de euros para fazer. E tem duas torneiras, uma para cada gasoduto. E então, para impedir que o gás passe no gasoduto, em vez de fechar a torneira, vai, de formas sofisticadas, estragá-los, para eles nunca mais poderem, no futuro, ser usados. E eu interrogo-me assim, porque é que devemos ter medo de um tal inimigo? Quer dizer, é um inimigo ilógico, não nos vai causar grande dano. Sobre a guerra, só me apetece dizer isto, porque há exemplos deste tipo. A comunicação social, na sua ânsia de nos fazer ao mesmo tempo ter medo, um medo e um desprezo, as duas coisas juntas, dá-nos sequências de supostos factos que não fazem sentido.
A história está cheia de episódios desses.
Quando chegarmos ao fim, é que a gente vai ver.
Uma certa ingenuidade.
Agora,
há uma questão diplomática também.
Claro, complicadíssima.
Uma coisa é levantar essa dúvida, por exemplo, que o Rocha Candeia está a levantar, não é?
Que é lícita.
Se fomos nós ou não fomos nós. Pronto. Outra coisa é fecharmos a torneira e fomos nós, de certeza.
Pronto. Mas ela já estava fechada. Não havia necessidade.
Até porque houve uma altura em que houve aquela manutenção, não é? Claro. E foram os russos que controlaram a manutenção.
Controlaram. Mas é interessante. Há um analista americano que, quando explicou essa questão da manutenção, explicou que eles não podiam substituir as turbinas porque elas estavam em manutenção no Canadá, que impedia a sua reexportação, que tinham sido mandadas para lá para Siemens, que era quem tinha o encargo.
Entretanto, conseguiram.
Ou seja, isto está tudo bastante, bastante baralhado. Mas há coisas concretas que nós devíamos exigir dos nossos governantes, elas sim concretas. Podem nem ter a ver diretamente com a questão da guerra. Uma é, qual é o contributo que os nossos representantes no Banco Central Europeu têm tido ao longo destes anos para que o Banco Central tivesse uma ação preventiva em relação à subida da inflação. O Banco Central Europeu, para quem não se lembrar, não é? É construído com base nos valores do Deutsche Bank, não é? O Banco Central Alemão. Acho que era Deutsche Bank, deve ser, ou que faz sentido. Qualquer coisa do
Bundesbank.
O Bundesbank, é isso mesmo. Então, que era o quê? Manter a inflação. É um banco privado. É isso mesmo. O Bundesbank, é isso mesmo. Então, o mandato desse banco alemão, para evitar que acontecesse o mesmo que tinha acontecido na República antes da tomada do poder dos nazis, em que tinha havido uma inflação galopante, em que as pessoas quase assoavam o nariz a notas de milhões e tal, porque aquilo era papel para atear o lume, não prestava para nada o dinheiro, teve o mandato a seguir à guerra de manter a inflação baixa. Baixa. E mantinha. Quando foi feito o BCE e se criou o euro, as ordens, digamos assim, os princípios eram os mesmos. Manter a inflação baixa. Neste momento, há países da Europa que têm 10% de inflação. Eu, por exemplo, a minha curiosidade era saber em que medida aqueles que de Portugal participam nesse órgão comunitário, qual é o contributo que têm dado para manter a inflação baixa. Porque a inflação alta é o pior inimigo de todos os trabalhadores por conta de outrem, aposentados e gente mais pobre. A A inflação é o pior inimigo de nós todos. Pode não ser inimigo das grandes finanças, porque no meio daquilo tudo há sempre uma habilidade para fazer dinheiro. Mas aqueles que vivem do seu trabalho todos os dias vão ver os seus rendimentos altamente sofrerem uma erosão terrível, não é? E, portanto, eu tinha esta curiosidade. Mas em que medida é que nós temos um contributo para permitir o aumento da inflação ou não? Porque esta ideia de que existem uns que mandam e os outros só esticam a mão, Não me agrada. Houve uma vez um ministro dos Negócios Estrangeiros português que explicou a um embaixador, que depois me contou isso, que esse ministro dizia que era capaz de defender com unhas e dentes a autonomia e a soberania portuguesa aí durante 20 segundos, que eram os 20 segundos que levava até chegar ao momento de esticar a mão, não é? Devemos manter isto bem, ou seja, nós somos intransigentes na defesa dos nossos princípios até precisarmos de alguém. Aí, pronto, lá vão os princípios todos, não é?
Mas isso é realismo.
É realpolitik, não é? Exato. Agora,
o CDS há muitos anos, no tempo de Manuel Monteiro, foi expulso, não é? Teve um processo do PPE e era dito abertamente para, ou seja, nós em Portugal dizem uma coisa e aqui dizem outra, não é? Chegam aqui e dizem o que eles querem, o que nós queremos ouvir. Isto para não causar embaraços a ninguém. Lá em Portugal, dizem o que vocês quiserem. Mas isso...
É uma prática comum em
muitos países. Esta semana ouvi uma coisa, por acaso até do era aqui um tema que trazia, aqui desta coisa, isto que Rocha Caneiro estava a dizer. E mais uma vez, ouvindo agora esta senhora italiana que eu não conhecia até esta eleição, até se começar a falar que seria a favorita a vencer, etc. Ela diz exatamente isso que acabou de dizer, não é? Que temos que defender as nações, não sei o quê, etc. Eu esta semana ia ouvir na rádio, e por causa não sei em que rádio é que era, numa rádio nacional, mas não sei em que rádio é que era, porque estava ali a fazer um zapping e era o engenheiro Rival Esteves que estava a falar, e deixei ficar para ouvir, e pareceu-me que era um programa de comentário, ou que pelo menos estava o engenheiro Rival Esteves e a Inês de Medeiros ali os dois a falar. E o Jerry Bosteiro estava a dizer uma coisa interessante, estava a fazer uma analogia, como foi no dia a seguir ao jogo de Portugal, não é? E que é como a nossa seleção e tal, as entidades europeias e os centrões por essa Europa fora, são como a nossa seleção, jogam sempre para empatar, o empate serve sempre, e volta e meia, quem joga para empatar no fim sofre o golo. É? E lá se vai o empate que já não serviu. E ele andou ali à volta, não é? No seu jeito, com aquela piada aqui à volta disto, usou esta metáfora muitas vezes na conversa. E de facto, esta ideia do na verdade,
fazer ondas,
na verdade, nada se muda. Não é? Isto que o Rocha Caneiro estava a dizer, nada se muda. É um diretório único, tem que ser sempre assim, porque senão põe-se em causa a União Europeia, porque senão põe-se em causa a unidade, põe-se em causa os consensos, e depois, quando aparecem assim estas senhoras aqui do Fratelli d'Italia, não sei o quê, quando aparece agora na Suécia, não é? Nem suspeita a Suécia, é? O farol da social-democracia, já há muitos anos, não é? Já não há Saab, já não há Volvo, já não há na Finlândia Nokia, já não há não sei o quê, quer dizer, pronto, muitas coisas que eram as bandeiras do sucesso. Desse sucesso nórdico, na verdade também já não é bem assim, mas como ele estava a dizer isso, quer dizer, surgem os golos no último minuto e depois toda a gente fica muito admirada. Aliás, ainda, não é? A própria Comissão Europeia, não é? Faz logo um aviso que temos meios para controlar. A própria França, não é? A primeira-ministra francesa diz que vamos estar muito atentos aos direitos humanos na Itália e tal. Quer dizer, a Itália não é propriamente uma chafarica, não é? Quer dizer, é uma das economias mais poderosas da Europa.
É a terceira economia.
Faz parte
do G7.
Não é? Portanto, quer dizer, e depois esquece, isto dá força, não é? Eu, se fosse italiano, é para a próxima ainda
só para
pior.
Chatear, não é?
E a Itália, por exemplo, tinha um primeiro-ministro, que é um dos políticos mais respeitados da Europa e deste sistema europeu, não é? O Mario Draghi, que já lá esteve mais do que uma vez, ok, vai lá várias vezes para salvar aquilo, mas depois, na verdade, eu nem sei se ele vai a votos. É. Creio que nem vai.
Eu acho que ele ainda
porque é um dos políticos mais prestigiados da Europa, obviamente.
O problema é que os italianos foram levados a cumprir uma série de...
Não, são só os italianos.
Pois, e nós também. Mas nós temos sorte que há alguns problemas que chegam aqui e depois vão para o outro lado. Mas quer dizer, os italianos, eu ainda tenho dois ou três amigos italianos, são pessoas de uma idade mais avançada que a minha, mas também já não sou nenhum franguinho. Mas quer dizer, o que é que as pessoas sentem? Que as diretivas europeias, por exemplo, em relação aos refugiados e aos imigrantes, são no sentido de que venham e depois
mas ficam aí.
Não se integrem, não precisam de se integrar, porque nós temos aqui uns sítios onde podem viver e temos um salário mínimo que lhes pagamos porque vêm da Europa e tal. Tudo bem. Em princípio, as pessoas começaram por aturar essas coisas todas. O problema é que têm uma sensação de estar a ser invadidos. E por mais que as pessoas digam assim, o senhor está com essa sensação, mas isso não se justifica. O problema é que muitos problemas da sociedade não interessa o que é que o político diz que se justifica ou não justifica. O que interessa é o que as pessoas sentem. E a esquerda, nessas circunstâncias,
se é democracia,
comete sempre o mesmo erro, que é deitar a culpa para outras pessoas. E, na verdade, aqui não se pode deitar a culpa para os outros. É os políticos de esquerda, que tradicionalmente se identificam com sentir os problemas das pessoas e protegê-las e defendê-las, têm que as ouvir também. Porque nós não podemos defender os outros com base naquilo que nós achamos que é melhor para eles. Porque isso é a atitude que, ao fim e ao cabo, se pode imputar a algumas direitas, não, que é também, nós é que sabemos o que é melhor para si. Você faça o que lhe mandam, que e tal, se soubesse quanto custa mandar, queria toda a vida obedecer. Não é? Não é assim. As pessoas gostam de ser ouvidas e ver as suas ansiedades respondidas, os seus medos. Há pessoas em Itália que têm medo de ir à missa. Ainda no outro dia estava a contar isto a um amigo. Esse amigo contou-me que na aldeiazinha dele, não é? Uma dessas igrejas lá do século XVI e não sei o quê. E as senhoras velhotas têm medo de ir à missa. Porquê? Porque de repente sentiram-se invadidas por estrangeiros, não é? Estrangeiros não só de facto, mas também visualmente e de culturas muito diferentes e de formas de estar muito diferentes. E de repente têm que atravessar a praça principal através de magotes de pessoas que não estarão a fazer mal a ninguém, mas as pessoas sentem-se intimidadas, sentem medo e pronto. Não. E agora vamos lá dizer, mas não tem razão de sentir medo. E se a pessoa sentir, o que é que se faz? Não é? Não. Quer dizer, esse sentimento real de ameaça, ele é real, nem que a ameaça não seja fundada, não é?
Eu estou a dizer isto perfeitamente,
não ouvem,
perfeitamente à vontade, até porque, enfim, não é? Se eu acho que quem é mais atacado pelo crescimento desta direita é a direita tradicional.
Que era mais moderada.
Da mesma forma que os partidos socialistas, com os Sirizas e não sei o quê, desapareceram. Aliás, a França, é muito curioso que seja a primeira-ministra francesa a vir dar lições de moral, quando não há PS, por exemplo, na França, não é? Já, quer dizer, há um partido tecnocrata do Sr. Macron e os outros lá, os gaullistas, está tudo dividido. Portanto, basicamente temos Frente Nacional e extrema-esquerda.
Desapareceu o centro.
E a senhora Le Pen. E depois já há uma coisa que uniu ali um número um bocadinho maior, que é o Macron. Mas, na verdade,
mesmo assim pouco.
É tudo à rasquinha.
Preço por arames.
Porque esta senhora Meloni, lá dos Fratelli de Itália, os parceiros dela, o Berlusconi, é hoje um dos mais moderados em Itália, não é? Que já nem é que é, o homem já vai amparado, não é? Para o palco,
pois,
não é? Como
se
viu. Mas mesmo esses, não é, ficaram dentro da coligação, que é uma coisa interessante que há em Itália, não é, a ideia da coligação, mas sabe-se quanto é que cada um teve. Claro. Que é uma coisa muito interessante, por acaso. Portanto, não há ali problemas de voto útil. Não é, porque eu posso votar, eu quero votar, sou do CDS, quero votar na AD ou não sei o quê. Mas toda a gente sabe quanto é que tem o CDS, quanto é que tem o PSD, quanto é que tem o PPM.
Sabe-se
E isso é muito interessante, porque ela tem, ao fim e ao cabo, os grandes derrotados foi o partido do Berlusconi e o partido de Salvini, perderam, não é? Só que estão num grupo que ganhou. Ora, e é exatamente. Eu fui ouvir os discursos aí da senhora, Porque é exatamente isto que o Rocha Carneiro acabou de dizer. Não é? Quando ela fala na Santa Cruz da Igreja, não sei o quê, está a falar para essas pessoas, obviamente. Quando diz que aqueles que defendem as mulheres, não é? Porque lá está, os partidos da esquerda, politicamente correto, a história da mulher, da emancipação, são os mesmos que não vos defendem quando as vossas mulheres são atacadas por muçulmanos na rua.
Isso obriga, obviamente, portanto, a que a esquerda adote dito, genuinamente
isto dito,
outra forma
isto dito aos gritos,
claro.
com muita veemência, muita mesmo, eu nunca tinha ouvido a senhora, nunca tinha ouvido, fui procurar, e de facto é uma coisa...
Faz sentido.
É uma coisa...
Pelo menos fez sentido para mim.
É uma coisa assustadora deste ponto de vista. Aquela convicção, aquela coisa do... Não é? Pois diz assim, não sei o quê, o partido que põe em causa os direitos humanos defende o aborto e não sei o quê. Portanto, o aborto é um direito humano. É? Portanto, que é uma coisa que é assim colocada, não é? É a favor do aborto, é contra os casamentos gays, é contra não sei o quê, contra os direitos humanos, não é? Portanto, isto já é o direito humano, já não é o direito à educação, não é o direito ao trabalho, não é o direito à igualdade, não sei o quê, não, já é, isto já está ao mesmo nível,
está tudo cada vez mais
do direito à educação, também. Do direito ao paz, pão, educação e não sei o quê, portanto, está tudo ao mesmo direito, habitação e tal, já está tudo ao mesmo nível. Ouvi um comentador português que viveu em Itália há muitos anos a dizer que na estação de Termini ou não sei o quê, que se vendem crianças, não é? Portanto, aquelas coisas que nós vemos. Que vemos nestes países, não é? Das meninas se casarem, não sei o quê, que os pais vendem as meninas para casar, isso acontece em Itália. E estava a ser dito por um português, não é? E portanto, esta sensação, de facto, é preciso saber ler as coisas. E ele estava a dizer uma coisa interessante, que é uma frase feita, não é? Mas quer dizer, estes partidos radicais dão as respostas erradas às perguntas certas.
Exato.
E isto é uma coisa que...
E os outros partidos todos têm que aprender...
Na ausência, o tal jogar para o empate, que dizia o
Ramon Esteves, não chega.
Não é? Estes aqui chutam a baliza, os outros jogam para o lado.
E é que é preciso incorporar os valores no funcionamento das organizações. Aquela ideia que as pessoas têm, os partidos de poder e tal, mais tarde ou mais cedo, há ali coisas tortuosas, coisas duvidosas. A verdade é que a boa ética republicana faz com que a pessoa... que a defenda, não pode ir para a política para ser rico. Quer ser rico, vai fazer outras coisas. Comprar e vender casas, fazer outros negócios, outras coisas. Quem quer ter uma atividade política tem que saber que a sua vida deve ser de serviço. Não quer, não vá. Não faz falta nenhuma. As pessoas só querem ter uma opção de vida de serviço dos outros. Muito bem. Olha, é como certas pessoas que escolhem algumas profissões têm uma série de restrições. E depois queixam-se de ter as restrições. Isso obriga. Ou como um jogador que vai jogar para o Benfica e depois se queixa que a camisola é vermelha. Não gosta da camisola vermelha, vá para o outro lado. Não pode chegar lá e dizer, eu quero jogar aqui, mas não quero esta camisola que não me agrada e tal. Não. As pessoas têm que aceitar que em cada organização há um conjunto de valores, de objetivos, de práticas, que eles têm que aceitar. Não pode dizer, eu gosto disto, mas afinal, se fosse mais... Mais assim é mais assado, como há aí em algumas circunstâncias. Não pode ser.
Meus amigos, já passa das 8 horas.
Oi.
Aquele relógio não está muito certo.
Temos que acertar hoje.
Temos que acertar.
Então, apresentar a música.
Apresentar as vossas coisas.
Faça esta situação toda que nós vivemos, a pergunta é, e agora o que é que vamos fazer? Agora, o que é que havemos de fazer? Isso vamos tentar no próximo programa ter aqui um projeto futuro.
Exatamente.
Então, o que é que havemos de fazer?
Um programa de governo.
Eu lembro... Bom, pois, se nem os governos sabem, que havemos nós saber. Mas pronto, vamos dar umas pistas e tentar inventar aqui também três ou quatro coisas. Vamos ver o seguinte. Lembrei-me de uma canção do Gilbert Bécaud, que é Emantana... E continua com vejo ferro, não é? Claro que não tem nada a ver com política, mas pronto, é para ouvirmos assim um som antigo com a pergunta certa. E agora o que é que vamos fazer? Não é? Isto era o que devia interessar. O que é que vamos fazer?
O Pedro Arrunhosa também tem uma canção.
Talvez qualquer coisa.
Vai por aí.
Mais ou menos.
Essa não é. Não se traz para aqui.
Sim. Então é a proposta, a escolha do Manuel Rocha Carneiro. Voltamos dentro de 2 minutos.
Et maintenant que vais-je faire de tout ce temps. Que sera ma vie? De tous ces gens qui m'indiffèrent maintenant que tu es parti. Toutes ces nuits, pourquoi, pour qui? Et ce matin qui revient pour rien. Ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi, qui bat trop fort, trop fort. Et maintenant, que vais-je faire? Je vais en rire pour ne plus pleurer. Je vais brûler des nuits entières au matin, je te haïrai. Et puis un soir, dans mon miroir, je verrai bien la fin du chemin. Une fleur et pas de pleurs au moment de l'adieu. Je n'ai vraiment plus rien à faire. Je n'ai vraiment plus rien.
Olha, esquecemos de falar da rainha.
Ah, eu não, tenho aqui.
Esquecemos de falar na rainha, foi para o ar.
Tenho aqui duas notinhas.
Então, mas se for em breve, se me permitem.
O Pinto tem umas notas.
Então, vamos a essas notinhas.
As minhas notinhas. Tinha aqui.
O Rosa Carneiro pode complementar de lá.
Claro, sim. Pá, a nossa... Morreu a nossa rainha, não é? Quer dizer, portanto, aos... eu tinha aqui é um sinal.
A nossa, calma.
É de todos nós.
Sim, é um padrão de.
Eu quando vejo o nosso Presidente da República, esse é nosso, não é? Com a camisola, a camisa dos Giants, não é? do beisebol, portanto, ia trocar calções lá em Angola, em Moçambique, ou lá onde é que... acho que era Angola, acho eu. E o polícia fardado lá ao lado, e o a tomar conta do. Só faltava segurar a toalha. Enquanto... agora há aquelas, há umas capas que os surfistas usam, não é? Aquilo é impecável. É para trocar de roupa atrás do carro e tal. Portanto, o nosso presidente tem que ir por aí. Portanto, é com pena que, pronto, ok, se não é a nossa, pronto. Mas a Rainha Isabel II, não é? E o Mikhail Gorbachev, não é? Que morreram nestes dias, não é? Portanto, neste nosso. O interregno terão morrido mais pessoas, mas estes dois. É Mikhail Gorbachev com 91 anos. A rainha com 96. Até é prova que nem tudo é mau, não é? Portanto, pessoas com esta. Os artistas morriam todos muito jovens, não é? Morrer rápido, deixar um belo cadáver e tal, viver depressa e tal. O James Dean, o Jim Morrison e essa. O Jimi Hendrix, não é? Por aí fora. Mas pessoas que vivem estes anos todos. E que tem um impacto, e acho que isto da rainha, quer dizer, pode-se dizer o que se quiser, pode-se fazer o pino que se quiser, não é? Portanto, ou sabe dizer que o Jean-Luc Godard, olha, o outro caso, não é? Que era mais importante que a rainha e tal, e portanto, não tinha percebido, mas de facto a rainha, não é? Que teve 2 milhões de pessoas na rua, ou mais, naquele dia, não é? 4 mil milhões de pessoas à escala mundial, portanto, 4 mil milhões, estamos a falar para aí de mais de metade da população, creio que somos 7 mil milhões agora, a nível mundial, não é? Portanto, de facto, não é só por, enfim, eu diria, assim, temos cá para a palavra, é que se pode diminuir a importância do acontecimento, não é? Quer dizer, e portanto, aliás, tudo. tudo aquilo que veio, acho que foi extraordinário. É óbvio que é um exagero da cobertura. Num país terceiro, digamos assim, não é?
Amanhã à noite.
Na Inglaterra, obviamente, na Grã-Bretanha, etc.
Não, e foi um belo exemplo do respeito que um povo demonstra por uma governante que merece esse respeito.
As pessoas que vinham, não é? Quer dizer, que estavam bolas.
Claro, até porque a rainha exerce um.
E os três dias de luto.
É porque a rainha cumpre uma. Isso aí depois os nossos folclores republicanos às vezes são. Enfim. Mas quer dizer, a rainha cumpre uma função simbólica mais do que governativa. A governativa não governa. Pode de vez em quando fazer os seus discursos ao povo em circunstâncias complexas, mas geralmente os discursos da rainha são feitos pelos governos, não é? O discurso do início da sessão parlamentar.
Sim, o que é extraordinário.
Tudo bem. Mas o que a rainha faz é a função de representação e de simbólica, a representação simbólica do que é aquele povo ou aquele conjunto de povos. Pronto, tudo bem. Nós só podemos respeitar aquilo que são hábitos de outros povos. Não temos que diminuir. Para os ingleses e para os galeses,
é?
etc.
Respeitar e invejar.
Exato,
é?
esse sentimento de respeito.
Quando
tudo bem.
Nós temos o que temos, não é? Quer dizer,
tudo bem.
É quase uma coisa atrevida, não é?
Por claro, claro, porque era bom que nós tivéssemos pessoas na ribalta da nossa vida política por quem nós nutríssemos o mesmo tipo de respeito.
As pessoas que vieram de todo lado, que claro. Se viu, não é? Quer dizer, enfim, acho que é de facto.
Não tenho nada contra isso.
É importante.
Não vale a pena. O respeito, eu tinha um amigo que dizia sempre: perante a morte, resta-nos inclinarmos. A pessoa morreu, vamos ser respeitosos. Sim, sem mais grandes comentários. Aliás, o que diminuiu em certa medida o evento, a parte de evento, foram os comentários super ligeiros e sem qualquer conteúdo que eram debitados.
Eles eram tantos.
Dar à manivela. Quer dizer,
aquilo era tanto tempo que eles tinham que dizer alguma coisa, não é?
Deixarem a antena a cobrir, as pessoas viam o espetáculo, a cerimónia, a cor, tudo mais, e terem reservado as televisões para comentar qualquer coisa com significado, porque de repente até temos especialistas em monarquia. Não é? Sim. Deve haver para aí alguns uns doutoramentos em monarquia e umas coisas, pareciam especialistas em tudo. Mas na verdade não era isso o mais.
O no comment do Euronews é seguido por muita gente.
Pois, mas quer dizer.
É apenas ser foradora.
Os comentários, para mim, achei que eram aqueles bocadinhos que eu ouvi, que eram. Enfim,
era 24 horas por dia, não é?
Pronto, quer dizer, os pobres infelizes também haviam
de alguma coisa para dizer.
O que é que eles haviam de dizer, não é? Que também é muito difícil ser jornalista de hoje em dia, eu reconheço.
Houve coisas até, eu diria, pedagógicas, não é? Quer dizer, pois é esta coisa do. É, aqui a gente que ainda está agarrada à Diana e não sei o quê, e agora esta senhora, esta marca, Meghan Markle. Quer dizer, que o neto não podia não ser príncipe, que isso era porque era racismo e não sei o quê. É, quando ao que parece, eu também sou agora, lá está a aprender alguma coisa. Só quando o avô é rei é que os netos podem ser príncipes. Portanto, era tecnicamente impossível que o rapaz fosse príncipe, aliás, como os outros, não é? Mas isto, pronto, depois vai lá pela revista Cor-de-Rosa, não é?
Depois de uma família assim,
malvada
tem que haver,
e tal. E coisa,
tem que haver todos esses episódios de. Que têm a ver com outras questões.
Como se a rainha viesse à rua naquele dia ou não porque lhe apetecia, como se isso não fosse estudado e trabalhado e dispensado. Mas pronto, mas acho que foi uma coisa notável. E quanto ao Miguel Gorbachev, acho que a maior homenagem, não é? A maior homenagem foi a descrição relativa do seu enterro em termos oficiais, não é? Portanto, acho que de facto Putin não ter ido ao enterro era a maior homenagem que se podia ter feito ao Gorbachev.
Mas facto, foi ao velório.
Passou lá.
Passou no velório.
Sim, pronto. Sim. Ok. Também dá uma tarefada, não é?
Não haja dúvida.
Há que ter bastante resíduo.
Acredito que tenham mais em que pensar. Ao parece foi o único eixo. Lá está, foi ao do senhor Girinovski, por exemplo. E o Boris Yeltsin.
No fim, a história reserva
não sei,
o direito de pôr essas coisas todas.
Não sei se é suposto quando morre um ex-presidente, a Rússia é herdeira da União Soviética, não é? Quer dizer, portanto, acho que o Gorbachev é uma figura. Enfim, é uma figura.
Sem dúvida, muito marcante do século XX, principalmente do fim do século XX. Sem
portanto,
dúvida.
Se há aquelas pessoas que contribuem para mudar o mundo, mas depende da opinião.
E na verdade, se nós pensarmos bem, eu no outro dia estava a ler, não sei onde é que eu arranjei aquilo, deve ter sido pirateado de algum sítio da internet, lá os pensamentos do Marco Aurélio, que não é? uma coisa recente. E estava a ler aquilo tudo e a dada altura ele fala sobre porque é que não se deve ter medo da morte. É engraçado, como encorajamento para os jovens soldados e para toda a gente. Ele explicava que o passado é só uma memória. Na verdade, não existe. E o futuro é só, ao fim e ao cabo, uma antevisão, uma esperança. A única coisa que se perde quando se morre é um momento. Aquele momento. Portanto, é a explicação que o Marco Aurélio dá para qual deve ser a nossa... E isso devia ser também a preocupação dos nossos políticos. É mostrarem-nos uma antevisão do futuro. Dizerem assim, este é o meu sonho e o que é que nós vamos fazer agora? O estar para trás, como nós vemos... Olha, eu estou em Portugal, é uma coisa... Brincava-se da altura com aquela coisa da pesada herança. A pesada herança, nós andamos sempre com uma pesada herança do governo anterior, do regime anterior, sempre pesadas heranças. E o que interessa não são as heranças. Aliás, diz-se quem espera por sapatos de fundo, não é? Toda a vida anda descalço, velho provérbio português. As heranças não interessam muito. O que interessa é o que é que nós estamos a fazer hoje e o que é que antevemos caminhar, em que direção vamos a caminhar para amanhã existir. E isso é que nos deviam animar, não é? E vivemos muito pouco isso.
Tinha aqui essa citação que era acerca da pagareata, não é? Que era
exato.
A célebre do Orwell, não é? Quem controla o passado, controla o futuro.
Exato.
Quem controla o presente, controla o passado.
Portanto, e não nos cansamos.
Coisa nunca falha.
Esse homem tem que ser a verdade, é em inglês, podia ser de outra nacionalidade. Sim. Qualquer, há gente muito interessante em todos os países, mas o George Orwell devia ser obrigatório. Eu acho que nenhum jovem de 17 ou 18 anos devia poder acabar o ensino secundário sem ler, quando muito, Animal Farm, não é?
Os leem sempre o Animal Farm, que é o mais simples.
E também o 1984. Quando 118 anos já se
arrojados.
Exato. Sério. Devia ser obrigatório, porque libertaram-se das conotações políticas do momento e hoje em dia são magistrais exercícios de nos explicar como é que somos manipulados.
É só preencher os espaços, podem pôr lá uns ou pôr lá
o que quiserem. Ou não pôr nada, usar aquilo só como um conceito abstrato. É fantástico.
Muito bem. O tema musical. Como disse, dei aqui a hesitar, mas pronto, hoje é o dia do mar, não é? É o dia do mar e depois juntaram também os trabalhadores marítimos, que eu penso que é o que já foi, mas eles juntam neste dia. E portanto escolhi o barco vai de saída do Fausto,
boa escolha.
Por este rio acima, que é um dos melhores álbuns da música portuguesa, e que faz ao fim e ao cabo o elogio e a crítica, enfim, por todos de vários prismas da nossa epopeia marítima e do nosso destino de marinheiros, não é? E é muito curioso, há pouco tempo vi uma entrevista do Fausto, que é um homem de esquerda, obviamente, e o companheiro de Zeca Afonso e de todos esses, muito desiludido com a atual visão, o tal politicamente correto, e isto é uma coisa interessante, que o Rocha Caneiro, que é um homem de esquerda, não é? Que uma das teorias para esta subida das extremas direitas e tal é que a esquerda abandonou as causas das pessoas. Exato. E passou-se a preocupar com coisas esotéricas, com as minorias das minorias, com o politicamente correto. E uma das coisas que o Fausto se queixava, não é? É que parece até com algumas questões pessoais, de pessoas amigas, etc.,
esta culpabilização, este olhar para o nosso... Que as músicas dele falam sobre isso. Claro. São muito críticas também, daquilo que é para criticar. Agora, esta diabolização, não é? E a entrevista era na Torre de Belém, não é? Porque não é inocente. Mas ele é muito discreto, não é? Praticamente desapareceu, não é? Da vida pública. E, portanto, aqui fica o Fausto, que é só um cheirinho, porque há tudo... Tudo isto é para ouvir, de princípio, é para ouvir e para ler, não é?
Claro.
É para ouvir e ler.
Muito bem, obrigado Manuel Rocha Carneiro e António Pinho. Aberta a 18ª temporada do programa Falar Claro, voltamos à antena dentro de 15 dias. Então até lá.
Aquilo era o retrato do inferno. Vai ao fundo, vai ao fundo.